Neves e a senhora subdiretora-geral da Saúde, doutora Maria da Graça Gregório de Freitas. Estamos a tentar também entrar por videoconferência com o professor doutor Manuel André dos Santos Gomes, do Colégio da Especialidade de Ortopedia, mas não é necessário que esteja já em funcionamento a videoconferência, portanto vamos aqui adiantando o nosso trabalho, se assim concordarem. No âmbito de uma petição, que é a petição sobre o peso das mochilas escolares e que tem já a subscrição de mais de 5 dezenas de portugueses, e no âmbito da tramitação de uma petição no Parlamento, a Comissão de Educação e Ciência entendeu por bem, em consenso entre todos os grupos parlamentares, fazer um grupo de trabalho que é composto por todos os grupos parlamentares. Está aqui à minha esquerda a senhora deputada Ana Mesquita, do grupo parlamentar do PCP, eu sou Amadeu Albregaria, do grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, e a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Não está cá o Partido Socialista, não sabemos se eventualmente chegará durante estes nossos trabalhos, mas tudo o que aqui é dito é gravado, esta sessão de trabalho é gravada e depois é feita uma ata que é enviada a todos os grupos parlamentares. Também gostava de dizer que, fruto dos trabalhos intensos parlamentares que agora que se aproxima ao fim da sessão legislativa, por vezes os deputados têm à mesma hora várias marcações, portanto não é possível estar em todo lado ao mesmo tempo. Nós decidimos fazer este grupo de trabalho pedimos a um conjunto de entidades e de instituições pareceres escritos. Mas foi entendimento do Grupo de Trabalho também que algumas entidades, ao invés de fazermos o pedido de parecer escrito, pudesse ser presencial, que é o caso das entidades que representam. E pedimos também, só para que tenham conhecimento, um pedido interparlamentar com alguns países para que nos possam indicar qual é a experiência legislativa que eles têm para estas matérias, como é que lidam com este problema e se têm também exemplos de boas práticas. E estamos neste momento a aguardar que outros parlamentos nos façam chegar os exemplos que têm no seu país. O modelo destas audições é o seguinte: eu daria a palavra por um máximo de 10 minutos, que está cronometrado, a cada uma das senhoras doutoras e depois deixaria por 3 minutos a cada grupo parlamentar a possibilidade de fazer uma observação, fazer um comentário ou tirar alguma dúvida que tenham e voltaria a dar a palavra às senhoras doutoras para concluírem esta audição. Assim, sem mais demora e, assim, e pela ordem que tenho aqui, daria então a palavra à senhora doutora Maria da Graça Freitas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria cumprimentar a Assembleia, dizer que é um prazer aqui estar para colaborar dentro do que for possível. Nós, a nível da Direção-Geral da Saúde, estamos numa fase em relação a este tema de acompanhar o que vai sendo publicado e produzido pelas sociedades científicas e pelos colégios da Ordem e pelos colegas a título individual que temos consultado. E, portanto, temos acompanhado a matéria atentamente e estaremos, obviamente, interessados em continuar a acompanhar. Se for caso disso, formalizaremos na Direção-Geral uma comissão técnica que rapidamente poderá emitir depois um parecer congregando colégios e congregando sociedades científicas e peritos em nome individual. Porque, tanto quanto nos apercebemos, não tendo estudado em profundidade a matéria, parece-nos que há alguma controvérsia, sobretudo entre o que são os efeitos de curto prazo, que esses acho que há alguma unanimidade, mas os efeitos a mais longo prazo na saúde, que provavelmente será aquilo que preocupará mais as pessoas que fizeram a petição, que nós lemos atentamente. Portanto, neste momento, a posição da Direção-Geral da Saúde é de ouvir os especialistas na área. Obviamente, consultamos alguns, a título individual ou representando as suas sociedades, associações e colégios. mas estamos numa posição de colaborar, de acompanhar, eventualmente reunir uma comissão técnica, se a Assembleia assim o desejar, mas muito de ouvir os peritos nesta matéria e, portanto, desde já passaria a palavra à sua doutora, porque terá mais informação certamente do que eu para poder ser útil a esta Assembleia.
Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de vir aqui expressar a opinião dos pediatras. E realmente eu tive a oportunidade de falar com dois ou três colegas meus. Eu trabalho no Hospital de Santa Maria e, portanto, na pediatria. Falei com a professora Helena Fonseca, que é da adolescência. Falei também com colegas da cirurgia pediátrica, ortopedia pediátrica, que me pareceu importante. E confirmo exatamente que hoje em dia não há, não, as guidelines baseadas na evidência não estão completamente claras. Agora, de qualquer forma, é de bom senso que primeiro que se sigam as recomendações gerais relativamente à situação de levar as mochilas. Portanto, a forma de levar as mochilas, o tipo de mochilas, se pode ser com rodinhas, se devem ser posicionadas mais altas ou mais baixas, normalmente terão que ser mais baixas para não desequilibrar tanto a postura. O ideal será que os livros passem a ser informáticos e que se calhar só precisem de levar o computador, entre aspas. É óbvio que a leitura é fundamental, mas em certo tipo de transporte, se calhar podemos pensar mais nesse tipo de transporte. Estas recomendações têm realmente impacto e são evidence-based, como nós chamamos, e podem estar incluídas claramente nas guidelines. Outra coisa que também me pareceu bastante consensual é que o peso da mochila não pode exceder entre 5 a 20% do peso da criança, idealmente 10 a 15% do peso da criança. Portanto, isto é uma indicação que existe em quase todas as pesquisas que eu fiz bibliográficas. Portanto, penso que não só as recomendações, como este cut-off, não é? De peso tem que ser. Realmente, hoje em dia, pensa-se que a predisposição genética. Portanto, há famílias onde há muito mais facilidade para haver desvios da coluna, anteroposteriores ou laterais, portanto, as escolioses e as cifoses. E isso parece que é realmente muito, muito, muito pesado, muito importante na instalação de desvios. De qualquer forma, é óbvio que excesso de peso aplicado num organismo, numa criança que está em desenvolvimento, vai produzir estragos que não vão ser não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Portanto, aquelas lesões degenerativas que os neurocirurgiões, e também tive a oportunidade de falar com uma colega neurocirurgiã, aquelas situações degenerativas tardias podem muito bem estar relacionadas com este tipo de sobrecarga, sobretudo quando o excesso é realmente enorme. E eu, sobretudo com a minha neta e com os meus netos, apercebo-me que realmente aquilo são pesos inacreditáveis. Eu penso que chegarão facilmente aos 10 quilos que eles têm que transportar, e isto é importante. O tempo de transporte, por exemplo, se for uma coisa de 5 minutos entre a carteira e o chão, não produzirá grandes desgastes. Agora, se for transportada desde casa até ser um período de meia hora, o desgaste, obviamente, vai ser muito, muito, muito mais importante. Portanto, o tempo de uso e a forma como é posicionada é muito importante. Outros fatores de risco, portanto, como eu disse, realmente os fatores genéticos e predisposição parece hoje em dia estarem a ser muito considerados. Portanto, aquele excesso de peso vai agravar muito, particularmente em certas faixas etárias de grande crescimento, os adolescentes, em que, mesmo sem sobrecarga, há um agravamento muito rápido dos desvios. Se houver uma sobrecarga colocada, esse desvio vai ser muito maior nas pessoas que têm predisposição. Nas outras, obviamente, penso que, embora não exista evidence-based, é um consenso. Quer dizer, Em medicina há duas formas de se ver as coisas. Ou é com estas grandes revisões, em que temos que provar num estudo em que ninguém sabe o que se está a fazer, o double blind, placebo control, e provar que em todos os grupos aqueles outcomes acontecem, ou então é juntarem-se peritos à volta de uma sala e conversarem sobre a experiência clínica que tiveram durante anos, que é o que se chama o GOBSAT, Good Old Fellows Sitting Around the Table. Eu penso que tem de ser um misto dos dois, porque há muitas situações que escapam. Há aquelas grandes revisões da Cochrane, que hoje em dia são a base, e a experiência que todos nós temos de forçar uma criança de 3, 4, 5 anos a carregar 5 a 10 a 15 quilos todos os dias durante muito tempo. Parece que as meninas têm mais tendência, até porque são mais frágeis, as meninas, ainda há mais outros fatores de risco, que é o estarem muitas horas na televisão, a forma como estão sentadas em casa a ver televisão pode também influenciar os desvios e a dor, sobretudo a lombalgia, a dor. E também, paradoxalmente, o desporto quando é exagero, entre aspas, de competição. Portanto, essas situações podem também ser agravadas por isso. E parece também que não é só a parte da coluna lombossagrada que pode sofrer, mas os ombros, o pescoço e as quedas com esse peso nas costas. E mesmo que não exista um desvio mesmo instalado, muitas vezes há alterações da postura. Portanto, naturalmente, quem carrega um peso muito grande faz uma antroversão da coluna e uma versão para a frente do pescoço, o que vai condicionar uma postura muito patológica, entre aspas, embora não seja irreversível. Portanto, a importância de assinalarmos e tratarmos e orientarmos estas situações que realmente parece-me grita.
Queria acrescentar uma coisa, além de não poder estar mais de acordo, também no trabalho de casa que fizemos, chegamos às mesmas conclusões, e em que, de facto, estas alterações posturais, felizmente, são reversíveis. No entanto, o facto do peso, o tempo de exposição a esse peso, a própria, o sítio em que a mochila é colocada, a forma como é colocada, tudo isto influencia e influencia a curto prazo em coisas como o cansaço, de facto, o desequilíbrio, o aumento da probabilidade de quedas. Portanto, não sendo, mesmo que não seja uma situação irreversível com impacto negativo futuro na saúde em termos das escolioses, que parece que, de facto, tem uma grande carga hereditária e genética, portanto, aquilo que preocupa muitas pessoas, que é ficar com a coluna torta, que essa parece que terá outras causas. Mas também falei com nossos colegas da ortopedia pediátrica, que me pediram que trouxesse aqui uma preocupação que tem a ver com, de facto, parece que a postura do mandar mensagens, portanto, esta postura com a cabeça para baixo, de facto, é muito mais lesiva em termos da coluna do que propriamente as mochilas. Eu estou aqui a falar como um papagaio, se me permitem, porque eu não sou especialista nesta matéria, mas ouvi colegas da ortopedia infantil que me pediram que fosse transmitida também a preocupação que têm, portanto, em relação à quantidade de tempo em que há uma postura viciosa por utilização dos telemóveis e dessas coisas todas, mas pronto. Mas tirando isso, corroboro tudo o que me disse, mas essa é uma questão que se calhar um dia também vai ter que ser agendada para se perceber, pelo menos para as pessoas terem informação do que é que de facto isso pode implicar na sua saúde futura, e parece que tem implicações. Obrigada.
Bom, muito obrigado. Eventualmente terá que ser já discutido, porque uma das soluções que parece gerar mais consenso é uma progressiva digitalização dos recursos educativos, e podemos correr o risco de, ao tentar resolver ou melhorar um problema, estarmos a criar um outro maior, não é? Porque a utilização dos telemóveis ou dos tablets implica essa postura. Portanto, eventualmente agora estamos a recorrer à digitalização para depois criar um outro problema. Portanto, vieram aqui levantar uma questão bastante complexa. Vamos lá ver então. Eu agora dava a palavra, se entender, tiver a oportunidade ainda, à senhora deputada Joana Mortágua.
Só por sim. Pois. Está aqui este. Está aqui este.
Pois cumprimentava então o senhor professor Dr. Manuel André dos Santos Gomes, agradecia-lhe a presença nesta audição do Colégio da Especialidade de Ortopedia. Já tivemos a possibilidade de ouvir a senhora Subdiretora-Geral de Saúde, a doutora Maria da Graça Gregório de Freitas, e a senhora professora doutora Ana Margarida Neves, do Colégio de Especialidade de Pediatria. E agora pedimos o contributo para esta questão das mochilas escolares e das propostas que são feitas na petição ao professor Dr. Manuel André dos Santos Gomes. Bom dia.
Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite para participar nesta discussão, que muito agradeço.
Professor, nós, aquilo que não teve a oportunidade de assistir desde o início a esta, ouvir desde o início a esta audição, nós no âmbito da Comissão de Educação e Ciência criámos um grupo de trabalho sobre a petição, que é uma petição que leva já mais de 5 dezenas de peticionários, essencialmente de pais que estão preocupados com a questão do peso das mochilas escolares que os seus filhos transportam às costas. E decidimos ouvir um conjunto de especialistas, alguns solicitando pareceres por escrito e outros pareceres, uma discussão mais presencial, como estamos agora aqui a fazer. Pedimos também, do ponto de vista do que é a colaboração interparlamentar, o auxílio e a outros parlamentos, no sentido de nos indicarem boas práticas que existam nesses países e mesmo soluções legislativas que tenham sido encontradas para minorar este problema. Porque o objetivo é, mais do que estarmos a legislar, é legislarmos com consequência e algo que possa ser efetivamente prático e que possa ser cumprido pelos pais e pelos alunos e pelos professores. E assim sendo, eu dava-lhe a palavra para ouvirmos a sua opinião. Tem cerca de 10 minutos e depois passaria a palavra às senhoras deputadas que aqui estão, de todos os grupos parlamentares, com exceção do grupo parlamentar do Partido Socialista, que por motivos da agenda parlamentar não pode aqui estar presente, mas a quem faremos chegar as atas que redigimos sempre destas nossas reuniões. Portanto, dava-lhe a palavra, se assim entender. Obrigado.
Muito obrigado. Nós sabemos hoje em dia que as crianças têm que transportar pesos enormes para a escola, nas mochilas, e realmente é muito pesado para elas e para os familiares que os veem a transportar volumes demasiado grandes. Em termos da especialidade da ortopedia, o que nós sabemos hoje em dia é que realmente o transportar esses pesos não tem qualquer relação, nomeadamente com as deformidades vertebrais, como as escolioses, as cifoses, outras deformidades que se possam atribuir à coluna devido ao transporte desses pesos. Sabemos, sim, que ela tem relação, e isso é muito importante, com a dor vertebral, que as crianças por vezes referem, as dores musculares, as dores nas costas, as contraturas dorsais e lombares, que podem dar uma incapacidade significativa, temporária, para essas crianças que se veem obrigadas a transportar diariamente grande quantidade de livros e de material escolar. Nós sabemos também que o transporte desses pesos grandes diariamente pode levar a dores ao nível dos ombros e a deformidade também ao nível dos ombros dessas mesmas crianças. Portanto, alguns estudos, nós não temos muitos estudos científicos que apontem para um número exato. No entanto, há estudos científicos que apontam para que as crianças, por uma questão de higiene corporal e de saúde geral, não deverão ultrapassar mais de 10 a 20% do peso corporal em relação ao peso que transportam nas mochilas. Ou seja, uma criança, há estudos que falam em 5, estudos que falam em 20, não há realmente um rigor científico. A média que nós apontamos é 10%. Ou seja, as crianças não deverão transportar na sua mochila mais de 10% do peso que têm portanto, mais 10% do seu peso. Como digo, não é um dado científico, é um dado de alguns trabalhos que, em alguns casos, apontam até 20%. De qualquer forma, ela, no dia-a-dia, levam muitas vezes muito mais que este peso, que realmente é exagerado para elas. Também sabemos que o peso que elas transportam não pode ser um valor rígido, nem absoluto. Depende muito da constituição das crianças, se é uma criança muito delicada, uma criança já com uma constituição de um adulto. Depende do tempo que tem que transportar esse peso, se tem que andar muito tempo a pé, nos transportes públicos, ou se os pais os deixam à porta da escola, também tem muito valor relativo. É importante se a criança tem alguma incapacidade física que pode condicionar o transporte de alguns pesos. Portanto, é um dado muito variável, não há dados rigorosos, como digo, científicos, mas há dados que apontam para não ultrapassar pelo menos os 10 a 20% do seu peso em termos de carga. Sabemos também que há alternativas hoje em dia em relação às mochilas. Temos, por exemplo, os trolleys, em que a criança pode levar o respectivo peso, o material escolar que necessita para esse dia, num trolley, e assim não terá necessidade de sobrecarregar a sua coluna vertebral, de sobrecarregar os ombros, portanto, de evitar que tenha contraturas musculares, que podem ser causa de dores da coluna, que realmente dão alguma incapacidade e mal-estar à criança. Em termos científicos, portanto, é aquilo que nós temos alguns colegas que se dedicam à ortopedia infantil, que fazem parte do Colégio de Ortopedia e que realmente são dessa opinião. E eles veem muitas crianças, têm muitas crianças que referem dores vertebrais devido ao transporte de pesos, e realmente deverá haver alguma regra, alguma legislação no sentido de evitar sobretudo os excessos.
Estará concluído, professor. Está-me a ouvir agora, professora?
Estou sim?
Sim, estamos a ouvir agora, professor.
A chamada foi abaixo, mas penso que tinha transmitido toda a informação referente ao colégio da ortopedia e da nossa vivência do dia-a-dia no tratamento destas crianças.
Muito obrigado, professor. Eu vou passar agora a palavra às senhoras deputadas. Pedia que se mantivessem em linha para depois, se houver alguma questão que lhe seja colocada, poder colaborar connosco. Dava então a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Eu agradeço a presença da doutora Maria da Graça, da professora doutora Ana Margarida Neves e do professor doutor Manuel André dos Santos Gomes, que está por, acho que ainda está online. Eu não sei se poderá ficar até ao fim, por isso é que pedi para falar primeiro. Nós constituímos a Comissão de Educação e, portanto, olhamos este problema do ponto de vista das escolas e o que é que as escolas podem fazer para melhorar as condições, e eu já lá chegarei, e prevenir este tipo de problemas da saúde que decorrem do excesso de peso das mochilas. Temos consciência que há aqui um papel que também é um papel do lado da saúde, não é? Que é da prevenção e da pedagogia, da educação para a saúde, sobre que se aplica a todas as áreas da vida e, neste caso, à postura, também à utilização dos telemóveis, dos computadores, dos tablets, da televisão, que postura é que se deve adotar nestas circunstâncias do cotidiano. E isso é um trabalho em que a escola pode ajudar, mas é um trabalho de educação ao longo da vida e de educação para a saúde, em que a saúde tem um papel importante. No caso da escola e na organização do na organização da escola e do trabalho escolar, há vários tipos de medidas. Há algumas medidas paliativas, digamos assim, que é o caso dos trolleys, dos cacifos, etc. Nós estamos em querer, nós, Bloco de Esquerda, que não é possível separar o problema do peso das mochilas do problema do excesso de trabalho dos alunos, nomeadamente nos primeiros ciclos de ensino, do peso dos trabalhos de casa, que se acrescenta a todas as atividades que já fazem na escola, e portanto nós achamos é que há um excesso de trabalho generalizado em crianças muito novas que acabam por ter cargas horárias de letivas ou não letivas, mas em geral cargas horárias de conteúdos relacionados com o trabalho, que às vezes chegam a ser superiores às cargas horárias de um adulto. Nós achamos que isto é preocupante. Portanto, é preciso abordar o papel dos trabalhos de casa, é preciso abordar o papel do manual e da importância do manual e até que ponto é que nós podemos organizar as aulas de outra maneira, é preciso abordar a questão digital sem perder esta dimensão que nós ainda não tínhamos incluído, que é da própria postura que é utilizada nos formatos digitais. E queria só colocar uma questão que nós também não... temos tido aqui a ideia de que o problema será sobretudo no primeiro ciclo, porque os miúdos são mais pequenos, portanto, entre os 5 e os 6, a partir dos 5, 6 anos, mas foi aqui colocado o problema da adolescência e do crescimento e da forma, da saúde não percebo tanto, mas de como pode haver agravamentos muito rápidos dos desvios na adolescência, porque é uma altura de crescimento muito rápido e muito acentuado. Ora, o sétimo ano é um dos anos que está identificado como um dos anos com maior carga horária, em que eles têm mais aulas, mais disciplinas, e depois a isto acrescenta-se o material de EV ou de expressões, o material de educação física, e portanto é um ano muito pesado do ponto de vista das mochilas, porque é um ano também muito pesado do ponto de vista de trabalho. Portanto, se pudessem referir aqui à adolescência também, percebemos um bocadinho mais quais são as alturas de risco, não é? Se é apenas o primeiro ciclo ou também a adolescência que configuram períodos de risco.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Hilda Araújo Novo.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumpro-me agradecer em nome do CDS os contributos que o Sr. Dr. Maria da Graça agora feitas, o Sr. Professor Dr. Ana Maria da Neves e o Sr. Professor Dr. Manuel André dos Santos Gomes fizeram o favor de nos dar para melhor podermos apreciar esta petição, em que nos solicitam, de facto, a adoção de medidas legislativas em relação ao peso das mochilas escolares. E sucintamente, em relação às medidas propostas, em que falam, e já foi aqui referido, que o peso das mochilas escolares não deve ultrapassar os 10% do peso corporal das crianças, isto em relação àquilo que é exatamente solicitado pela petição. E pedem igualmente a obrigatoriedade das escolas pesarem as mochilas das crianças semanalmente e até mesmo nas salas de aula contemplar uma balança digital e que as escolas disponibilizem cacifes para todos os alunos e a utilização de suporte digital. Isto em termos resumidos. No nosso entender, do CDS, é um assunto que se prende mais com o bom senso do que com iniciativas legislativas. Pese embora, entendemos também ser de emanar da parte desta Assembleia recomendações através de um projeto de resolução. Isso é inquestionável. Mas entendemos também que um bom processo de monitorização por parte dos pais e dos encarregados de educação quanto aos pesos das mochilas é necessário e mesmo fundamental em articulação com as escolas e os professores, dado que, no nosso entender, a balança e pesar mochilas não é execuível do ponto de vista logístico e funcional, além de que poderia mesmo implicar medidas individuais para cada aluno, porque cada aluno tem um peso diferente. Entendemos sim que a disponibilização de cacifos em todas as escolas deveria ser exigida e aplicada, porque entendemos que pode contribuir decisivamente para a diminuição do peso das mochilas, a que não deve faltar essa, adicionalmente, essa monitorização e colaboração dos pais e dos professores para verificar ou não da necessidade de transporte para a escola ou para casa de livros ou manuais, porque as crianças têm a tendência de levar tudo para a escola e a verdade é que levar os cadernos de atividades para casa, por exemplo, para a realização de trabalhos de consolidação será mais recomendável em vez de estar a levar todo o material. Ainda que hoje em dia, com o acesso à internet, já há muitos trabalhos, os muito controversos, TPCs, que é feito através do mail e não só. E a este propósito, que também já foi aqui referido, o uso do suporte digital carece, claro, de equipamento nas escolas, mas a maior parte das escolas já tem, hoje em dia estão equipadas de boas tecnológicas e existem, de facto, recursos digitais disponibilizados pelas diversas editoras que, cumulativamente com a aquisição dos manuais, proporcionam acesso ao manual digital. No entanto, nós temos algumas reservas em relação aos impactos que essa universalização possa ter, porque pode resultar na discriminação e na potenciação de diferenças sociais e económicas, porque a acessibilidade individual é diferente, é difícil, porque ou as escolas teriam que estar preparadas para um eventual passo final, ou seja, um por um, ou seja, cada aluno levar o seu próprio equipamento, e isso teria de ser por ação institucional, porque individualmente seria uma sobrecarga para as famílias. De qualquer das maneiras, em relação aos contributos que aqui também já foram referidos, que recebemos de outros países, 39, se não me falha a memória, a maioria entende que é um assunto forte das escolas e das famílias, mas que há, e é um facto, recomendações em alguns países são emitidas pelos Ministérios da Educação com orientações, recomendações objetivas. Por exemplo, um país que eu conheço melhor, por exemplo, as seguradoras de saúde e os médicos emitem recomendações específicas, e até os Ministérios Regionais de Educação emitem circulares aos pais em que menciona aquilo que foi aqui já referido pelas suas doutoras: colocar as mochilas de forma a proporcionar uma postura que não configura um esforço para a coluna, alças de 4 cm de largura, almofadadas e ajustáveis, até ensinam a forma de colocar os livros nas mochilas, inclusive são os mais chegados às costas, e os gestores dos lápis na parte mais afastada exterior das costas, que a mochila de facto não deve ter um peso superior a 10 a 15% do peso do estudante, mas também se verifica que estas recomendações são feitas essencialmente para aquilo que é o equivalente ao nosso primeiro ciclo, não tanto para os mais velhos, o que não quer dizer que não existam, mas a maior parte são recomendações. De qualquer das maneiras, nós no CDS entendemos que de facto deve ser desenvolvida uma campanha de sensibilização até nacional para os riscos e malefícios do excesso de peso nas mochilas escolares, não só dedicadas aos professores e às práticas pedagógicas, como também aos alunos e às famílias. E também entendemos que deveria ser feita a recomendação às escolas, a fim de serem vertidas orientações nos seus documentos institucionais para a persecução de boas práticas pedagógicas, que sejam promotoras de menor peso diário nas mochilas, até na construção dos horários, na articulação dos trabalhos de casa, das várias disciplinas, e também que seja assegurada a fiscalização daquilo que já está disposto nos normativos, no que diz respeito à qualidade material, à robustez, ao peso. Vou terminar. Só me faltam duas coisas. E que, de facto, as escolas sejam dotadas de cacifos. E em relação aos suportes digitais, com aquelas reservas que eu já referi. E, para terminar, uma coisa que me surpreendeu um pouco no que nos mandaram do relatório sobre os vários países, diz que, em relação a Portugal, que há ortopedistas que advogam medidas urgentes para reduzir o peso dos estudantes, do peso das mochilas nos estudantes, e sim, mas não era disso que eu queria dizer, eu peço desculpa, e que é um assunto urgente, porque, e é que é que me preocupa, porque que entendem que já configura um problema de saúde pública. Portanto, eu queria saber se realmente é essa a visão de quem tem, de algum modo, mais autoridade para falar nessa matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora dava a palavra então à Sra. Deputada do PCP, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, e começo por saudar a Subdiretora-Geral da Saúde, Doutora Maria da Graça Gregório de Freitas, e a Professora Doutora Ana Margarida da Neves, do Colégio de Especialidade de Pediatria, bem como o Professor Doutor Manuel André dos Santos Gomes, do Colégio de Especialidade de Ortopedia. Foram, de facto, sugestões do grupo parlamentar do PCP que fizéssemos estas audições mais direcionadas à parte da saúde, porque nos parecia que havia aqui algumas confusões em torno desta temática e exatamente sobre os efeitos na saúde, em termos do peso das mochilas, porque falava-se muito na influência, precisamente, da questão óssea, mais do que outra coisa, e na coluna vertebral, e nós tínhamos uma ideia que a situação podia ser mais complexa e um pouco mais diferente do que exatamente esta análise, que acaba por ser um pouco empírica, porque naturalmente nós vemos as crianças sobrecarregadas e curvadas, e aquilo é um bocadinho impressionante, evidentemente, mas nada como a ciência também para nos vir aqui dar uma ajuda naquilo que é a decisão que temos que fazer, e portanto agradecer os contributos que fizeram, também no sentido do esclarecimento daquilo que são os impactos na saúde, que vimos que afinal aquela questão da genética, neste caso, ter aqui um papel determinante naquilo que são condições pré-existentes para haver ou não tendência para se desenvolver esse tipo de doenças mais da coluna vertebral. Mas, efetivamente, não desvalorizando aquilo que é a dor que eventualmente os alunos podem sentir pela sobrecarga que estão sujeitos de uma forma sistemática, que este também é um problema que me parece que é fundamental, é que não é uma exposição ocasional, ou seja, todos os dias, pelo menos no início e no fim do dia, quando não, às vezes quando há trânsito de sala, os alunos têm que carregar com um peso considerável, e portanto isto merece-nos aqui alguma intervenção. Eu achei muito interessante a ideia que nos foi aqui trazida por parte da senhora Subdiretora-Geral da Saúde, sobre a formalização de uma comissão técnica com peritos. Eu gostava de entender, havendo essa disponibilidade por parte da DGS, se seria uma coisa relativamente simples de fazer, de articular, se demoraria muito tempo a produzir algum tipo de relatório, conclusões, porque poderia ser útil também aqui para o desenrolar dos nossos trabalhos. Parece-nos a nós que seria bastante acertado, até porque, já aqui foi dito, há alguma falta também de conhecimento sistematizado sobre esta matéria, designadamente no nosso país, ou seja, conhecimento ou estudos sobre a realidade específica daquilo que se passa em Portugal, ou seja, até agora, daquilo que tenhamos visto, não há nada que nos diga exatamente por cada ano de escolaridade, por cada ciclo, o peso que de facto o material obrigatório, e estamos a falar só desse, que vai na mochila, ocupa, e mais ou menos em relação àquilo que é a população e a média da população, qual é o impacto verdadeiro que isto tem. Eu acho que também são elementos importantes de nós termos para fazermos a avaliação e o diagnóstico de toda a situação. Não que eu diga que esta comissão possa fazer isso neste espaço de tempo que se prevê, que não seja propriamente assim longo, ou não, ou podemos avaliar se faz sentido que seja um trabalho mais alongado no tempo, e portanto gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso. Mas efetivamente torna-se necessário fazer também este conhecimento mais detalhado e apurado sobre a realidade concreta com que nos deparamos. Nós aqui também gostaríamos de colocar uma situação. Se, por exemplo, a existência também de algum mecanismo de certificação das próprias mochilas, ou seja, haver homologação destas mochilas que são adequadas para que anos de escolaridade, para que pesos, para, enfim, se isto também não poderia ser aqui uma hipótese de trabalho que poderia ajudar a que o material de transporte em si fosse mais correto, não é? Havendo esta possibilidade dos trolleys, que é evidente que pode ser mais fácil ou mais difícil também consoante a sensibilização que for feita, porque isto também pode ser também uma questão de sensibilização, mas é natural que depois as crianças e os adolescentes tenham as suas noções daquilo que gostam ou não de levar para a escola, mas que também possa ajudar, ao fim e ao cabo, a estas recomendações serem implementadas nas mochilas existentes para terem condições que, de facto, facilitem o transporte dos materiais em termos corretos. Depois, parece-nos também muito adequado que haja uma emissão de orientações que provenham do próprio Ministério da Educação sobre a forma de utilização, de acondicionamento, aquilo que deve ser ou não transportado para as escolas, o material que é efetivamente obrigatório daquilo que não é, porque muitas vezes, de facto, há coisas que não são obrigatórias levar e não deviam estar a ser transportadas diariamente, porque são mais carga que não está ali propriamente a cumprir a finalidade que é necessária. E também há outras questões, não é? as questões dos cacifos, enfim, tudo isso, mas muitas vezes também há aqueles dias adicionais de esforço, não é? Que é aqueles dias em que temos a educação física, às vezes, que temos que levar mais material, ou que temos alguma apresentação específica na escola sobre algum tema que temos que levar mais material. Bom, também acautelar estes eventos que não são tão regularizados ou tão diários, mas são até relativamente regulares, também poderem ser acautelados. Outra questão que nós gostávamos aqui de colocar tem a ver com uma situação de fundo. Tem a ver também com aquilo que é a situação atual da nossa população estudantil em termos da sua preparação física. Porque têm surgido estudos cada vez mais frequentes, não é? De que os estudantes no nosso país têm uma prática muito reduzida de educação física, que estão a ter problemas acrescidos de obesidade, de perda de massa muscular, e se isto também não são problemas que podem ditar o acréscimo que é sentido em termos da dor, da própria, ou seja, não havendo suporte muscular, se isso também não pode contribuir para o quadro de dores que pode afetar em termos de a sensação em si, não é? De estarmos mais carregados e, portanto, com menos massa muscular, estamos menos preparados também para dar essa resposta. Eu vou terminar, peço imensa desculpa, já não me tinha reparado que já estava aqui a estender-me tanto. De facto, eram algumas das questões que nós tínhamos aqui para colocar. E temos apenas, e só para concluir, nós quando falamos da digitalização dos recursos didáticos não somos propriamente contra, não uma questão de fundo ou assim, mas temos muito receio de uma desigualdade que pode ser gerada de fundo, porque nem toda a gente em casa tem computadores ou telemóveis ou acesso à internet ou dinheiro para isso tudo, e isto depois pode gerar aqui problemas naquilo que é a igualdade de direitos e de oportunidades em termos daquilo da escola pública. Não hostilizamos estas medidas que possam ser tomadas neste sentido, muito bem, mas de facto, se não há aqui toda uma outra panóplia de soluções que também podemos lançar mão para resolver e combater este problema, que ao fim e ao cabo afeta as crianças. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Passava então agora a palavra para terminarmos esta audição à senhora subdiretora-geral da Saúde.
Muito obrigada, senhoras deputadas. No conjunto abordaram, creio que, praticamente todas as questões que haveria a abordar. Eu acho que foi, de facto, uma ideia feliz pedirem o contributo da saúde, porque entre nós e a educação há parcerias naturais que se têm que continuar a desenvolver. Eu esta semana ainda estive reunida com a senhora diretora-geral dos estabelecimentos escolares, exatamente para se fortalecer alguma colaboração nesta área, que tem uma tradição muito longa, mas que tem alturas mais ativas e outras alturas menos ativas. Esta questão das mochilas é interessante, porque pode ter aqui dado uma janela de oportunidade para nós fazermos uma abordagem mais sistemática a esta questão. Porque há aqui quatro pontos, no mínimo, que são importantes. Uns que têm a ver, de facto, com a postura aqui, especificamente com a postura relacionada com uma carga, que pode ou não ser excessiva. Os problemas relacionados com a atividade física, obviamente, e de uma população que é altamente sedentária e sedentarizada, por motivos vários, e os problemas da obesidade, portanto, e tudo isto está, de facto, ligado, portanto, são fatores críticos. E depois estarão ligados com algumas questões que aqui foram ditas, como é que as pessoas ocupam, de facto, o seu tempo, como é que é a sua saúde em geral, como é que são a sua carga diária em relação às várias fatias, porque estão divididos. E, de facto, eu acho que a escola é um setting tão determinante, porque é onde mais gente passa mais tempo da sua vida, assim, em bloco. Quer dizer, são anos e anos e anos, numa altura em que as pessoas estão a desenvolver, de facto.
E, portanto, acho que esta questão das mochilas não pode ser individualizada, por mais importante que seja, e eu concordo que também, se calhar, não é preciso legislar, é preciso ter boas práticas e orientações, guidelines, chegar-se a algum consenso entre peritos da área médica, peritos da área pedagógica, peritos da educação, e depois haver recomendações que são feitas a nível dos canais próprios, quer na escola, quer na saúde. E quando a senhora deputada me perguntava se é muito complicado criar-se uma comissão, não é, porque entre a Direção-Geral e os colégios da Ordem há de facto uma boa relação, há uma boa relação também com as diferentes sociedades científicas, e nós próprios temos no âmbito da Direção-Geral, como saberão, dois programas prioritários virados para estas questões, e um deles até é coordenado por um especialista em motricidade humana, portanto por um professor da Faculdade de Motricidade Humana e não propriamente da área médica, e portanto há aqui uma mais-valia não ser só a área médica. E o professor do programa de alimentação saudável também não é médica da área da nutrição, é nutricionista, é professor de nutrição, professor Pedro Graça. Portanto, parece-me que estarão reunidas na Direção-Geral da Saúde e obviamente com a participação dos colégios, é essencial, das sociedades científicas e de peritos em nome individual, não será complicado constituir de facto uma comissão. No âmbito das boas relações que temos com o Ministério da Educação, entre direções gerais, portanto, não me parece que seja uma tarefa impensável. Temos é que de ter muito claro quais são os nossos objetivos, não nos focarmos, se calhar, as mochilas são uma questão relacionada com a carga e com a postura e com as consequências, mas tentar ver isto de uma forma mais abrangente. Também eu tenho a noção clara de que se formos demasiado ambiciosos e quisermos muita abrangência e muita perfeição e fazer aqui todas as abordagens possíveis, nunca mais daqui saímos. Portanto, há aqui uma dose também de pragmatismo que é preciso ter. Mas acho que juntando pragmatismo, ciência e uma visão mais global, conseguiremos, se calhar, abordar estas coisas. E depois, há uma coisa que me parece importante, que é haver uma capacidade de perspectivar o futuro e não tentarmos também resolver agora todos os problemas já e para outubro, ou para novembro, ou para setembro, para o início do ano letivo. Ou seja, deve haver aqui uma espécie de um cronograma, uma calendarização sequencial que nos permita olhar para o médio e longo prazo e ter um plano, como temos para os doentes, um plano de cuidados, um plano de tratamentos, ter aqui um plano de saúde para estas pessoas, para estas crianças, para estes adolescentes, para estes jovens, para estas pessoas, como nós, que passam grande parte da sua vida dentro de um determinado ambiente. E creio que esta perspectiva de saber muito bem qual é o nosso percurso ao longo do tempo para podermos ir influenciando de várias etapas do desenvolvimento e enquadrar isto na literacia das pessoas para escolherem de forma informada, portanto, esclarecida, nós agora temos muito a noção de que mais do que informar as pessoas, nós temos que estabelecer com elas um diálogo de forma a esclarecê-las, porque a informação passiva em que uns ouvem e os outros ditam não é suficiente. O que é importante é que as pessoas tenham a oportunidade de exprimir as suas dúvidas, os seus medos, os seus problemas, as suas ansiedades. De facto, faz mal, não faz mal usar o telemóvel, ver 2 horas de televisão, portanto, tudo isto é muito complexo e há aqui um diálogo que tem que existir e cada vez mais as pessoas têm que tomar decisões, elas próprias, obviamente com a ajuda das estruturas oficiais e não oficiais, mas elas próprias serem esclarecidas para poderem fazer escolhas saudáveis. E, por exemplo, essas questões que aqui foram apontadas, muito importante, como é que se põe livros ou como é que se põe material dentro de uma mochila. Os tais 5 quilos ou 10 quilos, que têm que ser percentuais, portanto 5 quilos para um franzino pequenino, se calhar é muito, para um muito grande não é. Portanto, aqui tem que ser tudo posto em perspectiva. E não sermos demasiado também tremendistas e ver as coisas de forma equilibrada e olhando para isto. E, portanto, o que eu queria dizer é que neste contexto mais abrangente têm toda a disponibilidade da Direção-Geral da Saúde para a vossa pedido, ao me entenderem, não sei como é que são os procedimentos, nós teremos todo o gosto de reunir uma comissão técnica que terá depois vigência permanente ou não, dependendo dos trabalhos, mas isto é um trabalho quase de longo prazo, independentemente da comissão ser criada com um objetivo específico para criar a primeira recomendação ou as primeiras guidelines, pois pode existir até em permanência para abordar estas questões todas, que têm a ver com, de facto, com higiene corporal, com uma alimentação saudável, com atividade física, com as questões da carga, da postura, depois com as questões próprias da carga horária, que também é evidente que terá que ser equacionado. Eu hoje, por acaso, antes de vir para aqui, encontrei uma pessoa que me disse no elevador, uma técnica nossa, que o filho anda numa escola daquelas que têm liberdade para adaptar, fazem exames nacionais, cumprem o currículo, mas têm liberdade para adaptá-lo e só usam o digital. E se calhar é interessante comparar, porque já no nosso país realidades distintas, e ver também em que é que o uso do digital, de facto, também se calhar leva a alguns problemas, vantagens e desvantagens. Isto é mais complexo do que parece. Eu li a petição e quando vi a petição achei que era pertinente, mas que se enquadra numa questão mais complexa do que apenas o peso das mochilas, por muito preocupante que seja. Muito obrigada pela oportunidade que nos deram e mais uma vez, nós estaremos disponíveis e não é difícil.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Passava então agora.
E também não é infindável, ou seja, conseguimos organizar-nos para dar respostas em tempo útil.
Muito obrigado pelos contributos que nos trouxe. Passava agora a palavra então à Sra. Professora Doutora Ana Margarida Neves.
Obrigada pela vossa visão, porque é uma visão muito mais alargada do que meramente a parte da saúde. E realmente tem que ser o trabalho conjunto das escolas e das exigências dos professores das escolas relativamente ao que eles devem transportar. E se não houver essa interligação com o facto de uma criança de 40 quilos não dever transportar mais do que 4 quilos, não é muito, 4 quilos são 2 ou 3 livros. Eles costumam levar muito mais. Portanto, tem que haver ali um equilíbrio entre o que é exigido pela escola e isso, portanto, obedecerá a recomendações gerais que deverão ser, talvez, do Ministério da Educação, não tenho ideia, da parte da saúde. Realmente, a elaboração de normas de orientação clínica e a existência de uma comissão técnica à semelhança do que existe com as vacinas.
Sim.
Há uma grande experiência em relação com as vacinas e muito boa. E muito boa. E uma norma de orientação clínica, se calhar, não seria má ideia, porque realmente, sinteticamente, podíamos informar não só os médicos de medicina geral e familiar, como os pediatras gerais, como, portanto, vindas particularmente da ortopedia, que passaria por aqueles não ser mais do que 10% do peso da criança, e as recomendações relativamente à mochila, à forma como a mochila deve ser, e parece-me uma ideia muito interessante a homologação de uma mochila base que obedeça a estes critérios que estiveram a dizer, duas alças colocada mais atrás, porque isso é mais um fator de diferenciação nas escolas. Os meninos cujos pais têm dinheiro compram grandes mochilas, caríssimas, carérrimas, muitas vezes não apropriadas, e se houvesse uma homologação, e não é que eu seja contra a diversidade, antes pelo contrário, acho que a diversidade permite a criatividade, mas um mínimo de condições que sejam cumpridas e que permita até ter mochilas mais baratas, penso que será uma grande ideia. Agora, tínhamos falado nas crianças, a idade escolar e nas adolescentes. A adolescência agora assume-se que começa 2 anos mais cedo do que realmente se pensava que começa. Portanto, uma rapariga de 11 anos já tem uma série de comportamentos que têm que ver com o adolescente. E, portanto, o adolescente tem que ser muito bem levado. Pronto, são pessoas em maturação, e se não jogarmos o jogo deles, eles por isso simplesmente não fazem nada que nós vamos prescrever, não é? Isto não pode ser prescritivo, tem que ser negociado e tem que ser talvez associações de adolescentes. Nós temos associações de doentes adolescentes, doentes crónicos, se calhar ouvir uma associação de adolescentes e fazê-los participar nestas discussões, porque eu penso que apesar de ser mais grave na idade escolar, as grandes queixas surgem mais na adolescência. a lombalgia, os desvios maiores, é tudo naquela faixa etária, é essa que temos que apanhar. Portanto, e realmente os meninos e as meninas diferem um pouco. Os meninos são muito mais tardios em termos de adolescência e de maturação, e portanto têm os 14, 15 anos, e as meninas começam muito mais cedo a ter estes comportamentos de adolescente, que é e que há estratégias que nós podemos tentar implementar e facilitar, porque a história das rodinhas, ninguém em idade adolescente vai usar as rodinhas. Quer dizer, a não ser que haja uma campanha dirigida estrategicamente para conseguir que... Portanto, vale a pena também, se calhar, ouvir peritos de adolescência. Aliás, eu falei com a professora Helena Fonseca antes de vir cá, porque e ela realmente tinha uma série de ideias sobre o assunto, e realmente vale a pena ter uma abordagem quando houver essas campanhas, porque eu acho fundamentais. Mas realmente acho que também da parte da escola não pode haver aquela exigência de terem os livros todos, os cadernos de exercícios, os livros teóricos, e realmente eu tenho uma neta que atualmente tem 15 anos e eu vou seguindo, e houve uma fase em que me recomendaram aquelas coisas das editoras e eu verifico que ela chega à minha casa, abre o computador e mete-se a ver a escola não sei quantas e tem, exatamente, e tem lá, era só para... e tem lá a maior parte dos livros de texto. E ela vai lendo e vai fazendo os exercícios e vai ouvindo. Embora isso os afaste da leitura de um bom livro, se calhar facilita muita coisa, como nós nos facilita muito, não temos que escrever cartas que demoram 15 dias a chegar ou a ser recebidas. Portanto, há vantagens que nós temos que retirar, e eu penso que esse... Agora, computadores nas escolas. Esse era um passo fundamental, não é? Computadores para todos nas escolas. Pelo menos nas escolas. Que possam levar para casa não me parece tão linear. Mas que existam nas escolas, se calhar era uma medida interessante. Já houve umas tentativas nesse sentido, não foi? Não sei se foram bem sucedidas. Mas pronto, a evolução é nesse sentido, acho. Agora só mais uma última coisa. Eu sou do colégio, da direção do colégio, e sou delegada na União Europeia de Médicos Especialistas. Eu penso que já fizeram a audição nos outros países, mas eu posso fazer um rastreio rápido com os mailing list que eu tenho, da Itália, França, Chipre, fazer a pergunta relativamente à regulação que existe lá. Tiveram algum acesso à legislação real? Não.
Mas não é relativa a seres médicos. Relativa à legislação que existe emanada pelos vários governos dos diversos países.
Pronto, eu posso tentar falar com os meus colegas pediatras, porque, por exemplo, no outro dia...
Faço uma orientação de clínica que existe lá.
Exatamente. Que ainda no outro dia partilhámos lá nesse grupo de mailing que as vacinas tinham passado a ser obrigatórias em Itália. E ficámos todos muito contentes.
Pois, portanto, se puder fazer isso, nós agradecemos bastante, até porque depois pode enviar para o mail do grupo de trabalho, para o mail da comissão, que seria bastante útil, sim.
Tentar que eles me deem.
Muito obrigado. Passava agora a palavra ao professor Dr. Manuel André dos Santos Gomes. Está a ouvir, professor? Está-me a ouvir agora, professor? Está-me a ouvir agora, professor? Sim, professor. Era melhor terminar esta parte para não ficar mesmo em gravação áudio, nem em vídeo.
Sim, estou a ouvir, perfeito.
Peço desculpa por esta interrupção. Nada, nós temos a ouvir a senhora Subdiretora-Geral de Saúde e a professora doutora Ana Margarida Neves, e agora queríamos ouvir a sua opinião para encerrarmos esta audição.
Muito bem, muito bem. Estou?
Abra, professor.
Estou sim?
Estamos a ouvir, professor. Está-nos a ouvir
Estou a ouvir. Ah, sim, estou a ouvir perfeitamente.
Para encerrar esta audição, queríamos ouvir a sua opinião, os seus comentários às perguntas que foram colocadas pelas senhoras deputadas.
Portanto, quais eram as questões?
Pois temos aqui um problema, é que, pelo que percebemos, não teve a oportunidade de ouvir o debate que fomos mantendo, certo?
Sim, estávamos aqui a ouvir, aqui, colega. Sim.
Queria fazer um comentário, então, final sobre esta audição.
Sim, sim, poderei fazer.
Obrigado.
Estou sim?
Então gostaríamos de obter um comentário final sobre esta audição, se fosse possível, professor.
Sim, 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 posso, sim. Realmente é importante... Posso falar?
O professor tem a palavra, sim.
Ah, sim. Realmente é importante haver regras, nomeadamente em relação às mochilas das crianças, que é o tema colocado, no sentido de evitar que elas tenham dores musculares, que tenham contraturas, que realmente tenham que diariamente transportar tantos pesos, quer através de estrolas, quer de cacigos, quer impondo regras que obriguem a que realmente não tenham que transportar tanto material diariamente. É a questão que se coloca no dia-a-dia. Apesar de não ter tradução orgânica a longo prazo, nomeadamente com as escolioses, com as cifoses, com as deformidades vertebrais, a dor é um sintoma importante e que nós devemos evitar com alternativas, com uma atitude preventiva para o futuro. Muito obrigado.
Obrigado. Professor, queria agradecer a todos os intervenientes nesta audição, foi bastante útil e penso que teremos que manter aqui algumas linhas de contacto mais permanentes para chegarmos a boas decisões e a boas conclusões. Muito obrigado a todos pela vossa presença.
Muito obrigado.